Empresas como Bayer, BASF, Syngenta, JBS, Cargill e Nestlé mantiveram 278 reuniões com alto escalão do governo Bolsonaro. Além da participação direta no lobby do agronegócio, essas multinacionais atuam em associações que financiam o Instituto Pensar Agro. Isso é o que revela o relatório Os Financiadores da Boiada, como as multinacionais do agronegócio sustentam a bancada ruralista e patrocinam o desmonte socioambiental. A reportagem é de Alceu Luiz Castilho e Bruno Bassi. Vamos dar uma volta com essa notícia para ver o que ela revela sobre o nosso modelo democrático atual e como a centralização do território brasileiro permite com que a agricultura e os sistemas alimentares se transformem em plataformas de escoamento das indústrias petroquímicas, mineradoras e da transgenia. Por trás da boiada estão as multinacionais, os projetos de lei que constituem o pacote da destruição: pele da grilagem, pele do veneno, pele do licenciamento ambiental, pele da mineração em terras indígenas. Não tem como origem a mente inspirada dos deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, a faceta mais organizada da bancada ruralista no Congresso. O financiamento é nacional e internacional. Primeiro, eu queria defender os bovinos. A reportagem traz uma ilustração do Aroeira com um boi repleto de logomarcas de todas essas empresas, dessas corporações, em cima de uma ilustração do Brasil transformado em pasto. Os bovinos não têm nada a ver com a destruição dos ecossistemas brasileiros. O que destrói os ecossistemas brasileiros é um modelo de gestão centralizada que visa o lucro acima de tudo. Nós vamos precisar dos bovinos, nós vamos precisar de todos os animais para uma pecuária agroecológica integrada para que a gente consiga recuperar as áreas que já foram degradadas até aqui com um modelo industrial centralizador. Esses animais são de fundamental importância na nossa autonomia, inclusive na viabilidade econômica dos produtores rurais, nesses processos de regeneração dos ecossistemas degradados até aqui, como eu falei, e de suma importância também para a soberania nacional e a autonomia dos produtores rurais. Por quê? Nós vivemos hoje uma crise energética, como mostrou o vídeo anterior, e uma das grandes coisas que está interrompendo os sistemas alimentares é a falta de adubos químicos, que está diretamente ligado com a crise energética que a gente vive. Então, se a gente quiser ser autônomo na produção regenerativa, nós precisamos de integração animal agroecológica. Então, vamos parar de culpar o boi, que o boi não é o culpado. O culpado é o burro do ser humano que faz uma gestão centralizada com apenas uma métrica, que é o lucro, a revelia dos prejuízos sociais e dos prejuízos ecológicos que esses sistemas causam. A reportagem sobre o dossiê alerta que existe um cérebro pensante por trás da FPA, Frente Parlamentar Agropecuária, e um mecanismo, um conjunto de lobistas e executivos de entidades de classe e empresas organizados através do Instituto Pensar Agro, o IPA, que formula as pautas legislativas e define o posicionamento político da frente. Em 2019, De Olho nos Ruralistas revelou a ponta desse iceberg, mostrando algumas das multinacionais que integravam associações mantenedoras do IPA, gigantes como as produtoras de agrotóxicos, sementes transgênicas, Bayer, BASF e Syngenta, as processadoras de soja Cargill, Bunge, ADM e Louis Dreyfus, os frigoríficos JBF e Marfrig e as indústrias do setor alimentício como Nestlé e Danone. Essas corporações não são atores passivos no lobby ruralista em Brasília. É o que mostra o novo dossiê do Observatório sobre o tema, publicado no dia 18 de julho. Os financiadores da boiada, como as multinacionais do agronegócio, sustentam a bancada ruralista e patrocinam o desmonte socioambiental. Como se existisse algum lobby passivo. Todo lobby é uma força ativa de corporações em cima de parlamentares que foram eleitos pela população para defender os seus direitos, representar os seus interesses no legislativo, no Congresso, e passam, então, a defender os interesses de lobistas. Ou seja, nós votamos neles, nós colocamos essas pessoas para nos representar, supostamente nesse modelo democrático, e vem empresas bilionárias, pagam um lobby, corrompem esses parlamentares e fazem com que eles legislem em prol das corporações e não dos interesses da população. Embora não tenhamos uma lei que regule o lobby no Brasil, eu acho essa prática antiética, imoral e criminosa, exatamente porque ela sequestra o modelo democrático que a gente tem, fazendo com que as pessoas acreditem que o voto delas vai mudar alguma coisa, quando, na verdade, as pessoas que são eleitas estão comprometidas com um patrocínio, um eufemismo para suborno, de corporações que fazem com que elas legislem em prol das corporações. Antes de voltar na reportagem sobre você, eu quero lembrar vocês da reunião ministerial do Bolsonaro que vazou em abril de 2020. O que foi dito nessa reunião mostrava claramente que o governo Bolsonaro, que foi eleito com uma propaganda eleitoral baseada no "a verdade os libertará", uma mensagem da Bíblia, e uma mensagem anticorrupção, na verdade não é nem anticorrupção e nem a favor da verdade. O que aquela reunião mostrou é que o governo Bolsonaro está enterrado até o pescoço com compromisso com interesses estrangeiros, tanto de governos quanto de corporações, que nada tem a ver com os interesses da população brasileira. Na verdade, essas corporações e esses interesses estrangeiros lucram com a vulnerabilidade e a dependência da população brasileira. Naquela reunião que vazou em abril de 2020, vários ministros falavam abertamente de cobranças feitas por corporações estrangeiras em viagens internacionais e como eles deveriam se reportar a essas empresas e contatos estrangeiros, uma vez que tinham assumido o governo do Estado brasileiro. Também foi nessa reunião que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ficou famoso pela frase passar a boiada. Passar a boiada no contexto usado por Salles significava fazer reformas infralegais que facilitariam as mudanças nas regras ligadas à proteção ambiental e à área da agricultura, evitando críticas e processos na justiça. Vale a pena lembrar as falas do Ricardo Salles para traçar uma linha de subserviência desse governo a interesses internacionais. A oportunidade que nós temos, dizia o Ricardo Salles, que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que você se referiu, Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Lembrando que o Onyx foi ministro do governo extraordinário, nomeado por Michel Temer, e depois ele foi nomeado pelo governo Bolsonaro como chefe da Casa Civil. Lembrando também que o Onyx é o mesmo deputado que assumidamente confessou o crime de Caixa 2, aceitando dinheiro da JBS, mais uma vez, para, ao invés de defender os interesses do seu eleitorado, defender o interesse da JBS na legislação, ou seja, no fazer de leis no Congresso. Paulo Guedes, então ministro da Economia, formado na Meca da Economia Neoliberal, Escola Econômica de Chicago, aquela que diz que uma crise real ou percebida deve ser sempre utilizada para passar reformas legais e econômicas que beneficiem as corporações e não a população. Esse é o modus operandi do Milton Friedman, né? Usar de uma crise para que as pessoas aceitem reformas econômicas legais, abram mão de suas autonomias, de suas liberdades, de seus direitos, de seus confortos, sua privacidade, para que corporações passem a cumprir cada vez mais do suprimento das necessidades básicas que a gente tem na nossa vida. Alimentação, moradia, água, saúde e transporte. Então, nessa escola do Paulo Guedes, tudo deve e poderá ser privatizado. Esse é o ministro que estava lá dizendo que estava respondendo a cobranças estrangeiras. A Tereza Cristina, na época, era ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é aquela que em 2018 era líder da bancada ruralista e foi uma das principais responsáveis pela aprovação do projeto de lei 6.299, que regulamenta o processo de registro de agrotóxicos no Brasil. Ela também ficou conhecida, que também ficou conhecido como pacote do veneno, e a indicação dela para o mapa veio pela Frente Parlamentar Agropecuária, protagonista do dossiê que a gente está comentando aqui nessa notícia. Já o Tarcísio de Freitas era ministro da Infraestrutura e já tinha sido diretor executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura do governo de transportes, de infraestrutura e de transportes do governo Dilma. Lembrando, todos esses ministros foram mencionados na reunião de 2020 como pessoas que tiveram reuniões fora do Brasil e que deveriam reportar a essas corporações sobre as reformas que seriam feitas dentro do governo que assumiu a coordenação, a direção do Estado brasileiro, né? Mas vamos voltar ao que o Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, disse naquela reunião em 2020, para a gente construir uma linha do tempo e da subserviência desse governo com relação às corporações estrangeiras. A segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria, que se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive do Meio Ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto eu acho que do Meio Ambiente é o mais difícil de passar em qualquer mudança infralegal em termos de infraestrutura, é a instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora, tem um monte de coisa que é só parecer e caneta, parecer e caneta. Sem parecer, também não tem caneta, porque dar uma canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Aqui a gente tem um ministro do Meio Ambiente falando abertamente da fabricação de pareceres favoráveis a mudanças infralegais que flexibilizam as regras ambientais para a agricultura e para a proteção do meio ambiente. Esse governo seguiu sem que a população se unisse, sem que a população conseguisse sobrepor, vencer as diferenças ideológicas entre um lado e outro e conseguisse se organizar em prol da sua autonomia e do seu próprio benefício. esse mesmo governo seguiu impune, nomeando vários militares para cargos de diretoria dos vários órgãos ambientais. O CMBio é um caso clássico disso, onde a grande maioria dos diretores nomeados hoje são pessoas que nada têm a ver com o meio ambiente. Elas estão ali para implementar uma ditadura velada. Isso aconteceu em vários setores do Estado brasileiro. Os anos se passaram e o governo Bolsonaro já aprovou mais de 1.600 agrotóxicos, uma média de mais de um pesticida, mais de um agrotóxico por dia, beneficiando exatamente essas corporações que o ministro do Meio Ambiente dizia estar cobrando medidas de reforma infralegal dos vários ministros do governo Bolsonaro. E aí a gente volta para a reportagem. Durante o governo de Jair Bolsonaro, empresas do setor se reuniram pelo menos 278 vezes com membros do alto escalão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Em pauta, temas como a flexibilização de regras para agrotóxicos, a autorização de testes de novas substâncias químicas direto em campo, ao invés de laboratório, e a autofiscalização sanitária. O dossiê aponta a Syngenta como campeã na interlocução com o governo, com 81 reuniões, seguida pela JBS com 75, Bayer com 60, BASF com 26, Nestlé 23 e Cargill com 13. Em termos de moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade, que tipo de pauta vocês acham que essas empresas têm elaborada? Uma pauta que crie mais dignidade, resiliência e autonomia nessas áreas essenciais do nosso viver? Ou uma pauta que centralize ainda mais poder, renda e território nas mãos das corporações? A resposta é óbvia, né? A reportagem conta que a Bayer foi recebida por servidores fora da agenda oficial. O levantamento de reuniões levou em consideração os encontros registrados na agenda oficial de autoridades do Ministério da Agricultura em janeiro de 2019 até junho de 2022. No entanto, os registros da entrada no MAPA, obtidos via Lei de Acesso à Informação, contam outra história. Durante esse período, a ex-chefe de assuntos públicos da Bayer, Silvia Menicucci, esteve presencialmente 25 vezes na sede do Ministério. Destas, 16 não foram registradas em agenda oficial. Na Câmara, a executiva esteve 14 vezes entre 2018 e 2019. O caso da empresa alemã é um dos destaques no dossiê, uma vez que demonstra a facilidade com que os conglomerados do agronegócio conseguem acesso ao alto escalão do governo. Em outubro de 2019, o então CEO global da companhia, Werner Baumann, se reuniu pessoalmente com Bolsonaro em um evento promovido pela Agência de Fomento às Exportações Apex Brasil, onde Menicucci havia atuado como servidora. Se uma pessoa comum ou uma organização de movimentos populares quisesse se reunir com as autoridades do alto escalão de um governo para discutir autonomia corporal, a soberania alimentar, a reforma agrária, a necessidade de centralização e distribuição dos sistemas alimentares, vocês acham que teria acesso tão fácil a tantas pessoas do alto escalão do governo? Eu trago essa notícia dessa forma para vocês, e com esse tipo de comentário, para vocês entendam o seguinte. A gente é levado a acreditar que o modelo democrático atual ele é possível de ser mudado pelo voto. O que a gente vê aqui é que, independente do campo ideológico que está representado no executivo e no legislativo, o que a gente vê é que o lobby de corporações bilionárias tem muito mais poder do que o voto. Vamos voltar à reportagem. Em 2022, foi a vez da ex-ministra Tereza Cristina prestigiar a empresa ao participar de um vídeo produzido pela Bayer, postado em um dos seus canais oficiais da companhia, para falar sobre o seguro rural. Também participou do vídeo o diretor do Departamento de Política Agrícola e Seguro Rural do MAPA, Pedro Loyola. Em resposta aos dados no relatório, a empresa afirmou que as reuniões com agentes dos órgãos públicos são normatizadas pela legislação federal e por políticas internas da própria companhia, e que essas foram formalmente solicitadas aos órgãos com quem a empresa mantém interações. Procurado, o MAPA classificou a participação da então ministra no vídeo institucional como uma entrevista, tendo como objetivo prestar informações sobre as políticas públicas realizadas por esse ministério, especialmente sobre o programa Seguro Rural. O órgão não se pronunciou sobre as reuniões fora da agenda. Aqui a gente tem a ex-ministra do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento servindo de garota propaganda da Bayer, a empresa que comprou a Monsanto, que vem sendo julgada e processada e considerada culpada pela intoxicação e por causar câncer pelas pessoas que usam seus agrotóxicos. Veja que loucura. A ministra da Agricultura, a mesma que também diz que não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas. Eu fico imaginando quantos milhões essas pessoas recebem para participar desse tipo de corrupção, para participar desse tipo de degradação da dignidade da população brasileira. O dossiê também informa que, sob Bolsonaro, o Instituto Pensar Agro e o Ministério se misturam. Desde a publicação da primeira série de reportagens sobre a cadeia de financiamento do Instituto Pensar Agro, em 2019, o think tank ruralista cresceu e prosperou. Hoje, o IPA conta com 48 associações participantes. Com o aumento de verbas, o Instituto multiplicou sua equipe, avançando não só na atuação legislativa, como na elaboração de campanhas pró-agronegócio. Várias pessoas me mandam perfis das redes sociais de mulheres muito bonitas, muito jovens, agrônomas, né? Com uma produção, com um visual, uma identidade visual que tem tudo a ver com a agroecologia, mas, na verdade, falando do agro. Não se espantem, porque a gente tem vários perfis, várias pessoas que são posicionadas como pessoas influenciadoras nas redes sociais, que são bancadas exatamente por esse tipo de fundo. A atuação publicitária do IPA não se limita a promover o setor. Por meio dos canais da Frente Parlamentar da Agropecuária, a Organização Ruralista iniciou em 2021 uma campanha contra o Portal de Olho nos Ruralistas, Observatório do Agronegócio no Brasil, insinuando que as matérias críticas aos seus interesses são fake news. Qualquer semelhança com o tipo de cerceamento e censura que a gente recebeu durante a última crise sanitária por outro tipo de corporação não é mera coincidência. Esse fortalecimento é fruto também do poder que IPA e FPA passaram a ter no governo federal desde a posse de Bolsonaro. Além das reuniões com empresas, o dossiê Os Financiadores da Boiada mostra que lobistas e líderes ruralistas se reuniram 160 vezes com servidores do MAPA. Destas, 20 contaram com a presença da então ministra Tereza Cristina, ex-presidente da FPA. Aqui vale ressaltar algumas coisas. O modus operandi dessas corporações, que é chamado de portas giratórias ou portas revolventes. Eles, por costume, subornam as agências reguladoras e o parlamento e trazem para dentro do parlamento ou das agências reguladoras antigos diretores gerais, CEOs, enfim, pessoas do alto escalão das corporações que passam a legislar e a vigiar as atividades dos setores de acordo com os interesses das corporações e não da população. Outra coisa que a gente tem para ressaltar aqui é o poder que as corporações têm de definir o que é desinformação ou fake news. Mais uma vez, qualquer semelhança com a maneira com que as redes sociais foram levadas a cercear e censurar pessoas durante a última crise sanitária que a gente teve não é mera coincidência. As diretrizes de propaganda, porque isso não é jornalismo, vêm de cima para baixo. Os grandes conglomerados midiáticos também fazem parte dos mesmos grupos de investimento, como a Vanguard, a BlackRock, enfim, várias outras nesse sentido. Então, eles dominam a narrativa, dominando a narrativa, eles, de certa forma, dominam a realidade de um grupo enorme de pessoas. E, por último, a ministra que deveria estar atuando no interesse dos sistemas alimentares da população brasileira, na verdade, está atuando para favorecer os interesses de uma das corporações mais poderosas do mundo, que, como eu falei, comprou a Monsanto, produz transgênicos, produz agrotóxicos e tem sido condenada por causar câncer num número enorme de pessoas que usam os seus produtos mundo afora. Mas a influência dessas corporações não está só na agricultura. Além da pasta da agricultura, eles foram recebidos nos Ministérios da Economia 33 vezes, no Ministério do Meio Ambiente 4 vezes, da Justiça e Segurança Pública 1 vez e da Educação 1 vez. Essa última no Ministério da Educação para falar sobre a versão rural do Escola Sem Partido, que na verdade é o lobby do agronegócio se organiza para fiscalizar material escolar. Ou seja, essas corporações estão impondo, através do suborno, porque o lobby é um eufemismo, né? É suborno mesmo. Essas corporações estão subornando as agências e os ministérios para dominar a narrativa, inclusive do conteúdo programático das escolas. A aliança com o MAPA fica explícita até mesmo nas respostas aos dados levantados do relatório. Poucas horas após enviar o pedido de informações ao ministério, a equipe de Olhos Ruralistas foi contactada pela assessora de imprensa do IPA, que informou ter ficado sabendo sobre as perguntas direcionadas ao governo sobre a relação com o Instituto e exigindo ter acesso aos dados. Está aí para vocês. O Instituto Pensar Agro entra em contato com um portal de notícias que publicou um relatório denunciando as forças corruptivas das corporações em cima do governo. E o Instituto entra em contato com o portal, mesmo antes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ter respondido às questões do relatório. Isso mostra para vocês a intimidade com que essas corporações atuam com o governo. Isso mostra para vocês, para a gente de modo geral, para a população de modo geral, como o nosso voto é sequestrado. Nós votamos em lideranças parlamentares, deputados e senadores, nós votamos no executivo, na presidência, achando que nós teremos os nossos interesses em termos de moradia, de alimentação, água, mobilidade e saúde, garantidos com dignidade, com autonomia, e ao invés disso nós temos essas pessoas funcionando em prol de corporações estrangeiras. É por esses outros que eu venho falando para vocês que o modelo democrático atual não funciona mais. A gente tem muito mais poder se a gente passar a atuar nas nossas relações e território imediatos, construindo a realidade que a gente quer ver no mundo. Aqui fica para vocês a minha curadoria sobre essa notícia. Deixe seu comentário. Essa notícia, inclusive, foi enviada para a gente por uma pessoa que acompanha o canal e entrou em contato com a gente. Então, faz todo aquele apoio que você pode dar para a gente. Clica no sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e entra para a nossa mala direta e o canal do Telegram, que é onde a gente tem mantido um contato mais próximo e pessoal com vocês e falado sobre temas que a gente não consegue falar tão abertamente nas redes sociais. Um abraço.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.